Dando continuidade ao estudo do Evangelho, no seu 26º capítulo, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Já foi falado aqui o dom de curar. E hoje vamos procurar entender sobre as preces pagas e mediunidade gratuita. Pois bem, se voltarmos à história da humanidade, nós vamos perceber que o ser humano, lá no seu início de vida, sempre temeu uma força maior. Ele sempre teve a intuição da existência de algo maior que dirigia a sua vida. Mas sem saber explicar, ele criou uma série de divindades. Deus Sol, Deus Lua, Deus Trovão, Raio. E assim, ele foi criando divindades naquilo que ele não conhecia, que eram forças superiores, das quais ele não tinha explicação. E dentro desse sentimento de submissão, o ser humano passou a fazer as suas preces. Como vamos imaginar um indivíduo lá no começo da história orando? O que será que ele estaria pedindo? Qual era a sua preocupação de vida? Era basicamente a sua sobrevivência, a sua subsistência. E ele pedia proteção para isso. E com naturalidade, com propriedade, porque era realmente, no entendimento dele, aquilo que ele precisava. E no desenvolver desse conhecimento, desse pensamento, o ser humano passou a fazer oferendas. Ele tinha vontade de agradar aquelas forças que ele não conhecia. Ele queria agradar. Então ele oferecia aquilo que para ele tinha alguma representação. Por exemplo, algumas pedras, alguns objetos de madeira, algumas frutas. Mas ele oferecia espontaneamente como uma forma de implorar ajuda. De certa forma, dentro da ignorância, nós naquela época já estávamos querendo fazer uma barganha com as forças superiores. Já estávamos querendo comprar essa ajuda. Mas até aí, tudo bem e louvável. Por quê? Porque era a condição de entendimento da época. No desenvolver da civilização, quando o ser humano passou a sentir que, além das necessidades materiais, da satisfação das suas necessidades primárias materiais, ele tinha necessidade de fazer ou de satisfazer as suas necessidades espirituais. Era algo mais que ele não sabia explicar. E ele buscava esse algo mais. E como sempre, aí começam a surgir os espertinhos. Aqueles que, se dizendo, ou às vezes realmente sendo, dotados de uma sensibilidade maior, uma sensibilidade mediúnica primária, mas mediúnica, começa a se sobressair e começa a querer ajudar, mas se sente no direito de cobrar. Vejam bem, é bem diferente daquele ser que no início oferecia algo na sua ignorância, mas com a intenção de agradar as forças superiores. Agora aqui nós já temos um indivíduo querendo tirar proveito da situação. Isso disseminou tanto que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Mas será que ele proibiu realmente a comunicação com os mortos? Qual era o clima da época? Era uma exploração total da ignorância do povo. Porque até então, os conceitos de religião, os conhecimentos religiosos, eram manipulados. Existiam aqueles que tinham conhecimento verdadeiro, mas passava para o povo aquilo que era conveniente para manter o povo subjugado. Então, como estava a mediunidade no tempo de Moisés? Um verdadeiro balcão de negócios. Mesmo as pessoas que procuravam, na época, as famosas pitonisas, que eram as médiums, procuravam para uma orientação moral, para a superação de algum problema de ordem moral? Não. 99% estava procurando a solução de problemas materiais. Aqueles comandantes de exército procuravam para saber a maneira de vencer o inimigo. Como que ele tinha que fazer? Em que sua situação estava o inimigo? Como estava o campo de batalha que ele ia ter que entrar? Então, além disso, a exploração da ignorância popular. As pessoas, totalmente sem conhecimentos, procuravam essas pessoas, procuravam esses médiums, queriam uma orientação. Estava aí havendo, então, um negócio, e essas pessoas sendo exploradas. E Moisés deu um basta. Chega. Está proibido. E com muita razão. Porque não tinha como Moisés esclarecer aquele pessoal. Mas nem por isso a comunicação com os espíritos deixou de acontecer. E vem, então, Jesus para trazer luz sobre o ambiente e nos dizer que a prece é um ato de caridade se fazemos por outra pessoa. Se fazemos por nós mesmos, é uma submissão a Deus e pode ser um louvor, um agradecimento ou um pedido. Mas é algo. Não vamos entrar nas características, no valor da prece, na ação da prece, porque faz parte do capítulo seguinte. Mas, então Jesus vem mostrar que essa prece deve partir do nosso íntimo. Não adianta uma palavra ou 50 palavras. Não é importante eu estar de joelhos, de pé, sentado, deitado, andando. Nada disso tem importância. Ordem de palavras, nenhuma importância, mas sim o sentimento. Quando nós vamos conversar com alguém, nós vamos nos fazer entendidos. Vamos falar de uma maneira a que a pessoa que está nos ouvindo nos entenda, entenda o que eu quero. E a prece é isso. A prece é essa busca de entendimento com o alto, com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. É esse relacionamento, esse crescer do nosso sentimento para buscar esse contato e dizer das nossas necessidades. E com isso, eu posso orar para as pessoas, orar para os encarnados, para os desencarnados, que feito de coração é uma caridade. Mas, aí vem aquele, sempre aquele mas que existe na nossa vida. Quando eu passo cobrar essa prece, qual é o meu sentimento na hora dessa prece? Qual é a recíproca da minha rogativa? Zero, não é? Desaparece esse vínculo gostoso, essa elevação espiritual na hora da prece? Desaparece, porque eu estou pensando aqui no bolso, eu quero ganhar. Esse é um lado da situação. E aquele que paga, ele é o necessitado. Qual o sentimento dele? Ele está se colocando em condições de receber? Ele está se curvando diante das leis divinas? Não, ó, eu paguei, Elinho, você se vira, ore por mim aí, eu já te paguei. Então, eu não vou ter a mínima condição de receber. Automaticamente, a prece do Elinho, se ele está recebendo, também não vai ter valor. É uma questão de lógica, de bom senso. Eu posso até, no sentido material, chegar em alguém e pedir uma ajuda para beneficiar quem está precisando materialmente. Mas eu não posso pagar alguém para ajudar alguém moralmente. Porque ajuda moral não tem preço. A espiritual, muito menos. Pois bem, nosso tempo é curto. Vamos ver mediunidade gratuita. Antes disso, tem a expulsão dos vendilhões do templo. Também é uma situação semelhante à lá de Moisés, que nas sinagogas existia um pátio grande na entrada, onde ali era feito um comércio. Porque vinham as pessoas de todos os lugares, com moedas diferentes, então tinha verdadeiros bancos ali para trocar as moedas, para que pudessem aqueles viajores adquirirem as suas oferendas para depositar no altar e também fazer a sua oferenda financeira. Mas havia aí, além desse comércio com as coisas santas, como é dito, havia a injeção de valores para o templo, que ia para quem? Para os donos do templo. Eu vou lá no templo, vou fazer um pedido, eu quero uma ajuda, eu tenho que pagar. Então Jesus dá um basta, e ele diz: minha casa será chamada casa de orações por todas as nações. Casa de orações, não é casa de comércio. E Jesus, ao mesmo tempo que fez isso, passou a curar os enfermos ali mesmo, sem receber nada, sem exigir nada, nem o reconhecimento das pessoas, para mostrar àqueles religiosos que devemos dar gratuitamente o que recebemos gratuitamente. Porque um médico, ele dá a vida dele, sacrifício para chegar à profissão, então ele pode sim cobrar para um tratamento de alguém. Mas o médium, qual o investimento do médium na mediunidade? Qual o investimento financeiro? Hoje nem livros precisamos comprar. Temos livros aí expostos em todo lugar, podemos emprestar, podemos ver através da internet. Então nem os livros hoje temos que gastar. Então, é um dom, é uma capacidade inerente ao ser humano e que devemos usar com a sua finalidade própria, que é esclarecer e proporcionar a evolução da humanidade. Somente quem não entende o que é mediunidade, como que ela funciona, pode querer cobrar, ou pode querer pagar alguém por um favor mediúnico. O nome já diz, médium, medianeiro. Eu estou aqui no meio, ó, estou entre vocês e a espiritualidade. Eu posso dar o que é meu. Eu posso falar o que é meu. Se eu estou bem intencionado, eu posso ser intuído. Se o médium é voltado para a realidade da mediunidade, se a exercita com moral, com amor, com caridade, ele estará sempre associado ou assessorado por bons espíritos. Mas, se eu disser aqui, olha, eu preciso de alguém para me ajudar a fazer algo, muitas pessoas dirão, não, eu posso te ajudar. Do que se trata? Se a minha intenção for boa, todas as pessoas que se propuseram, que dispõem de tempo, vai concordar comigo, vai me ajudar. Agora, se eu fizer uma petição imprópria, se a minha intenção é inferior, as pessoas de um nível de conhecimento e de moralidade, mais ou menos, vai dizer, não, para isso não. Você não deve fazer, mas se você quer fazer, vai sozinho. Ou então, quem é que vai me assessorar? Quem tem as mesmas ideias que eu? Quem está pensando em coisas negativas? Assim é o médium. Não tem diferença. E o Livro dos Médiuns deixa muito claro que os bons espíritos têm aversão a qualquer interesse exploratório. Que a melhor maneira de angariar simpatia dos bons espíritos é o total desinteresse pessoal da mediunidade. Então, o interesse do médium pela mediunidade é o interesse do próximo e não o dele, médium. Então, qual a reação, qual o comportamento dos espíritos perante o médium? É isso que eu disse em relação ao meu pedido. Muitos espíritos existem prontinhos a dar todo tipo de respostas, orientar em todos os setores. São aqueles brincalhões que falam, depois ficam rindo. Rindo de quem aceitou e transmitiu e rindo de quem pagou para ouvir. Então, se queremos realmente ter uma mediunidade digna, não estou dizendo de santos, não, porque ninguém é santo. Temos as nossas imperfeições, não existem médiuns perfeitos. Temos as nossas imperfeições, temos os nossos problemas a serem resolvidos, temos as nossas provações, os obstáculos da nossa vida, mas se queremos uma mediunidade bem assessorada, ela deve ser totalmente gratuita. Deve ser um trabalho de caridade. Deve ser um desdobramento em favor do próximo. Porque senão, estaremos ou abandonados pelos todos os espíritos, mas o que mais acontece é abandonados pelos bons e presas dos inferiores. Na melhor das hipóteses aí, quando o médium tem algum merecimento ainda, é suspensa a mediunidade. Mas a maior parte dos casos termina em obsessão. Por quê? Vamos nos comprometendo com aqueles espíritos inferiores e vamos nos envolvendo com eles. Então temos que pensar que a mediunidade é uma ferramenta de trabalho. Mas não trabalhamos sozinhos. Somos um veículo do trabalho dos bons espíritos. Não podemos ter a pretensão de dizer: olha, eu vou conseguir isso para você. Vá lá na minha casa que tal espírito vai se comunicar. Como? Eu tenho aptidão mediúnica, mas eu não sou dono do espírito. Ele não é meu empregado. Então, a partir do momento que eu passo a usar a mediunidade de uma maneira errada, esses bons espíritos se afastam. Então, dai de graça o que de graça recebestes. Jesus nos disse claramente e espera que não falhemos em nosso trabalho e não falhemos em nossa caminhada para podermos sair desta um pouquinho melhor do que entramos. Que Deus os abençoe.